Olá, hello e olá, porque hoje a gente está voltando para Espanha. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o William, que ele está morando na Espanha, em Madrid, há mais ou menos 8 meses, trabalhando como engenheiro de software por lá. Como é que você está, William?
Olá, buenas. Cara, tô muito bem. Agora eu tô aprendendo espanhol, né? Então, de vez em quando, eu vou travar até falando português.
Clássico, né? Mas é uma coisa que a gente vai evoluir e que a gente vai falar também sobre isso, sobre línguas e sobre trabalho e mercado durante o episódio. Para a gente começar aqui o programa de hoje, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, para você se apresentar para o nosso público. Então, conta para a gente um pouquinho sobre quem você é, como você se envolveu com a tecnologia, de onde você é no Brasil também, e seus contatos com estudo, e também, por fim, o seu passo a passo da sua carreira de trabalho ainda no Brasil, antes de você decidir ir para fora.
Eu sou de uma quebrada no Brasil chamada Alvarenga. Eu cresci no Alvarenga até mais ou menos ali 8 anos, uns 10 anos, se eu não me engano. E a gente foi pro interior de São Paulo, morei em outras quebradas também no interior de São Paulo. Pobre é isso, né, mano? A gente vai trocando de quebrada. A gente vai se mudando para uma melhor, mas é sempre uma quebrada.
Alvarenga é interior também?
Não, Alvarenga é em São Bernardo do Campo, é a região metropolitana de São Paulo.
É, nasci em São Bernardo, inclusive.
Ah, da hora, pô, da hora, mano. Depois a gente morou no interior de São Paulo, morei em Assis, morei em Lençóis Paulista, a gente também viajou pra Curitiba, moramos no Paraná aí um tempo, então a vivência na infância foi bem plural, assim, né? Então, puta, morei em vários lugares diferentes, conheci bastante gente diferente, e até eu acho que um pouco disso que me fez não querer mudar mais, né? A partir do momento que meu padrasto, ele faleceu, a gente começou a morar só eu e minha mãe, a gente meio que se estabilizou num lugar, né? E ela tá nesse lugar até hoje, e voltando pra nossa quebrada, né, ela tá lá na nossa quebrada até hoje, e eu me mudei pra São Paulo depois pra ficar perto do trabalho, e mano, morei no mesmo prédio até eu começar com a minha companheira, que é essa pessoa que tinha vontade de vir pra fora, e aí agora tamo nessa de novo, né, de que será que a gente vai continuar morando nesse apartamento aqui até quando, será que a gente vai mudar de novo, qual que é a fita, eu que não gosto de mudança, tô aqui vivendo esse turbilhão, essa loucura, né, e... Da parte de contato com tecnologia, eu tive um contato com tecnologia na escola pública mesmo. É até uma coisa que é engraçado quando eu falo que algumas pessoas elas falam, pô, mas na escola pública, como que foi isso, né, mano? Tipo, normalmente a escola tá meio decadente, tá meio ruim o negócio. Na realidade, não é toda a escola pública que tá ruim, né? Tipo, quando a escola pública ela tá ruim, na realidade, a gente tem que brigar com o nosso prefeito, com o nosso vereador, né? Tipo, com o nosso governador também, né? E quebrar o pau pra a situação melhorar. Então, no interior de São Paulo, eu estudei em uma escola que era considerada boa, assim, tipo... E lá tinha o laboratório de informática, né? E, inclusive, tinha alguns voluntários que davam aula de informática ali, informática básico mesmo, né? Só que naquele momento eu não tive aquela vontade de me aprofundar em nada, assim, tipo, eu ia pra lá pra ficar desenhando no Paint, porque eu gostava muito de desenhar, né, na época eu desenhava desde pequenininho, desde uns 3 anos de idade, e foi basicamente pra isso, assim, pra ficar desenhando na sala. Só que, depois de algum tempo, eu não era um aluno muito bom, né, eu era um aluno que causava alguns problemas na sala de aula, e eu fui convidado pela diretoria da escola a fazer um curso ou ir embora da escola, né, tipo, eu tinha a opção de fazer esse curso obrigado, digamos assim, ou ser expulso da escola, e aí a minha mãe ia ter contato da assistente social e tudo mais, uma situação que eu não queria lidar, né, ainda mais moleque, não queria lidar muito com aquilo. E principalmente porque eu assinava todos os bilhetes, né? Tipo, sabe aquele bilhetinho que a professora dava, né? Falando, ó, o seu filho, um péssimo aluno, tá causando problema na sala. Como eu desenhava desde pequeno, eu copiava a assinatura da minha mãe, né? Então, e de várias outras pessoas. Então, ali por 2007, eu fui fazer esse curso e era com um rapaz que ele estudava ciência da computação em Bauru, uma cidade próxima de Assis, né? E ele me mostrou, cara, tipo, foi bem próximo também de Matrix, esses bagulhos assim, né? Tipo, esses filmes mostrando essa realidade da internet, do mundo conectado, não sei o quê, e aquelas letras verdes e o fundo preto, aquela loucura. E ele me mostrou um terminal rodando, ele me mostrou como que ele tava fazendo backup de um servidor, né? Que ele era estagiário e também era voluntário nesse programa do CRAS, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social. E, mano, naquela hora ali, a gente que tava na sala, a gente deu uma pirada, assim, tipo, caramba, mano, que loucura, né? O cara tá dentro da Matrix, que fita louca, que... Como é que pode? Impressionante, né?
Hacker, né?
Hacker, esse é um hackerman, né? E só que nessa época eu não tinha computador em casa e, como eu te falei no começo, né, eu era um péssimo aluno. E quando eu perguntei pra ele, eu falei, mano, o que eu tenho que fazer pra trampar com esse bagulho aí que você faz? Eu já trabalhava, né, eu já fazia alguns bicos, né, desde os 12 anos eu já trabalho. E, puta, deu esse estalo, assim, de pensar em tecnologia como uma possível profissão, né? Meu padrasto, ele já falava que o computador, ele ia dominar o mundo, né? Tipo, ah, uma hora todo mundo vai ter computador, uma hora todo mundo vai ter celular, uma hora o computador vai dominar o mundo e quem trabalhar com isso vai se dar muito bem. Então, pra mim, deu esse estalo também, naquela hora que eu vi o maluco mexendo com aquele trem. E, inclusive, nesse curso foi quando eu tive contato com o software livre, né? Então, a cultura do software livre, a filosofia do software livre que ele trazia na sala de aula, eu tive esse curso com o Kurumin, pra você ter noção. Kurumin Linux é uma distribuição de Linux brasileira.
Já muito tinha antiga também aí. Kurumin, claro, opa.
É, muito bom. E foi numa época do governo do Lula, onde tinha o Gilberto Gil como ministro de tecnologia, se eu não me engano, e ele incentivava muito o software livre, né? Então, nas escolas, nas instituições públicas, normalmente tinha muito software livre. E esse curso, ele era todo com software livre. Então, tipo, LibreOffice, Thunderbird, várias coisas que a gente tinha que usar ali como software livre para aprender informática de fato, né? Então, só que aí ele me falou uma coisa que, mano, foi muito desanimador, assim. Ele falou, velho, para trabalhar com programação, com o que eu faço, né, no caso, você vai ter que passar no vestibular, né, espera um pouquinho, se prepara, você ainda vai ter um tempo para se preparar, e aí você vai fazer um vestibular, e aí você vai entrar numa faculdade aí para fazer ciência da computação. Aí eu falei, então, meio que deu ruim para mim, né, mano, porque eu já não consigo tirar nota boa na escola, nunca fui bom com prova, né, eu tenho um problema grande com prova, com avaliação mesmo, né, teórica, então para mim ali foi meio que um stop, né, tipo, parou, acabou o sonho, digamos assim. Só que depois de algum tempo eu continuei tendo acesso a comunidades de software livre, eu continuei tendo acesso aos grupos de discussão que na época eram em grupos de e-mail, né? E acabou, mano, que a galera continuou incentivando a estudar tecnologia, né? Então, os caras falaram, mesmo que você não faça uma faculdade formal e alguma coisa, tem muita gente que estuda por conta própria e tem sua própria lojinha de informática, tem sua empresa de manutenção de computadores, tem alguma coisa do tipo. Você poderia arriscar nisso, né? E, mano, loucura total. Para agilizar a história, eu ia na Lan House e imprimia página do Clube do Hardware, né? Um outro site antigo aí. E Clube do Hardware, e tinha Coruja de TI também, eu imprimia várias páginas deles, levava para casa e eu usava isso para fazer manutenção de computadores. Então, às vezes as pessoas vinham com o computador para mim e acabava que eu continuava tendo esse acesso à tecnologia. Então, desde 2007 até hoje, eu não parei de estudar sobre tecnologia, né? E quando foi que eu conheci programação de fato? Foi junto desses grupos, né? Uma hora conheci o PHP, né? PHPzão da massa. Tive acesso a uma galera que me ajudou a aprender. Então, aquilo ali foi aumentando a autoestima, foi dando uma moral. E aí, a partir disso, eu quis virar programador de fato. Ali pelo meio de 2010, mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer uns freelas de programação. Depois eu arrumei um trampo como analista de suporte. Só que não era só analista de suporte, né? Eu era programador, analista de suporte, mexia com SQL para tirar relatório, com não sei o quê, adestrava o cachorro, né? Aquela loucura de empresa de bairro, assim. E nisso eu fui e tô até hoje, assim. Então, de experiência na área, né, eu tenho, mano, mais de 10 anos aí. Eu sou autor do livro O Universo da Programação e a série do Universo da Programação, né? Então, O Universo da Programação, Navegando no Universo da Programação e a Carreira Técnica no Universo da Programação. Desculpa pelo nome, tá, galera, que escuta, porque eu não tenho muita criatividade. Então, a maneira de demonstrar que aquilo era uma série foi chamar tudo de Universo da Programação, né? Que são livros contando sobre carreira aí, então... Como eu tive essa carreira meio conturbada, né? Tipo, como que eu entro, o que eu faço? Esse monte de bloqueios, esse monte de meio que preconceitos ali que foram sendo colocados, né? Então, esses bloqueios, eu tento tirar esses bloqueios no primeiro livro. No segundo livro, eu já falo para pessoas que já estão na área. E o terceiro livro é para pessoas que são sênior e querem atuar como especialista em engenharia de software, né? Então, no Brasil, eu tive uma carreira onde eu trabalhei em várias empresas grandes e médias, assim, né? Então, trabalhei, por exemplo, na CVC, depois eu trabalhei no Viva Real, depois eu trabalhei no Magazine Luiza, na Log, na Scali, no Itaú, no Quinto Andar, e todas as empresas muito legais de se trampar, assim. Então, foi uma experiência muito legal para mim, foi muito enriquecedora, assim. Em 2019 eu tive um burnout, mas isso aí a gente pode contar mais para frente, se você quiser. Se não, nós escapa dessa história, que é uma história meio triste e meio pesada.
Ah, quem nunca, cara?
Pois é. E, mas vamos lá. Então, assim, eu tive uma carreira bem legal no Brasil. Meu último cargo no Brasil era como Senior Software Engineer, né, no Quinto Andar. Porém, eu atuava como especialista, né? Então, eu estava responsável pela área de front-end de 3 squads, né? De uma unidade de negócio, onde eu estava para ser promovido para especialista, né? Então, eu estava meio que naquela hora do colocar o pezinho na água para ver se você gosta, se você realmente quer seguir por essa área, né? Então, eu estava atuando ali como especialista responsável pelo front-end dessa unidade de negócio desses 3 times, né? E teve outras experiências legais também no Brasil, eu gosto muito de comunidade, então eu participei de muitos meetups, fiz bastante palestra, palestrei em alguns eventos grandes, outros pequenos, eu gosto muito mais dos pequenos, porque eu gosto muito do contato, né? Tipo, a gente no meetup, pra mim, é muito mais divertido, desculpa a galera da Brasil JS, do Flask Conf, aí, que são eventos grandes que eu palestrei, só que pra mim, mano, tipo, você vai no meetup, palestra, troca ideia com as pessoas, e aí no final ainda vocês vão, mano, tomar uma cerveja, sabe? Vai comer um lanche, a pessoa que tá com dúvida, ela já levanta a mão e você já tira a dúvida dela na hora, faz contato, faz amizade, eu acho muito legal essa interação dos meetups, sabe? E outras contribuições que eu tive em comunidades no Brasil, eu sou fundador do Training Center, que era uma comunidade focada em pessoas iniciantes na área de tecnologia. Eu fundei também o Perifacode, né? Então, no Training Center, era focado em pessoas iniciantes, mas eu comecei a sentir falta de ter um público-alvo mais parecido com a minha realidade, né? As pessoas que vieram da periferia. Então, a partir disso, eu comecei a fazer um trampo voluntário sozinho, eu comecei a dar aula na periferia de programação mesmo, dei aula em alguns CELs ali de São Paulo, e acabou que em algum momento a galera da comunidade mesmo, no Twitter, falou, véi, por que que a gente não se ajuda, por que que a gente não faz um rolê junto pra movimentar esse rolê, né? Esse sonho teu, né? Então, nasceu daí o Perifacode, e hoje eu não tô mais como líder de nenhuma comunidade, né? Um trampo muito complicado, né? Tipo, pessoas que lideram a comunidade, a gente tem que, velho, não venerar, porque, né, não são deuses, porém, a gente tem que agradecer muito o trampo dessa galera que sustenta as comunidades de fato, assim, não só quem lidera, mas quem tá ali nas comunidades sempre colaborando, porque, velho, é um trampo pesadíssimo, muito difícil, assim como produzir conteúdo, né, você aqui produzindo conteúdo, você tá desprendendo aí uma parte do seu tempo, e aí depois ainda vai ter a parte de edição, vai ter publicar, vai ter um monte de coisa que vai acontecer, então, todo esse trabalho para a comunidade é muito grande. E em algum momento ali, principalmente por conta do burnout que eu tive, eu precisei realmente dar uma refletida na minha vida e parar de ser frente, né, das comunidades. Hoje eu sou muito mais voluntário, então eu participo das comunidades como voluntário e sou voluntário principalmente no Núcleo de Tecnologia do MTST, né? A gente está ocupando a tecnologia também. Então, a gente tem alguns softwares que a gente desenvolve, a gente tem algumas partes de articulação política, onde a gente conversa com algumas partes também, né? Alguns interessados em tecnologia. A gente tem curso de tecnologia na quebrada, a gente tem Wi-Fi gratuito nas cozinhas solidárias do MTST, né? Então, toda quebrada que tem uma cozinha solidária ali onde dá comida pra galera, também tem Wi-Fi gratuito, né? Tem projeto de automação de horta, tem vários projetinhos legais que rolam no núcleo, inclusive agora a gente tá até produzindo um jogo. Esse tem sido o meu trampo por agora, assim, eu tenho feito mais a mentoria, então todo ano eu seleciono algumas pessoas, né, focado também naquela realidade que eu comentei, né, então pessoas de grupos subrepresentados, mulheres, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, indígenas, pessoas negras e tudo mais, né, todos os grupos subrepresentados aí, e principalmente pessoas da periferia, e aí eu faço a mentoria com essa galera. Fico com eles aí durante um ano, trocando ideia, tentando ajudar a arrumar um trampo, a fazer uma migração de carreira, alguma coisa do tipo. E sou voluntário também ali no MTST, né?
Excelente, William. Muitos projetos, realmente, projetos legais, bacanas que você se envolveu ao longo da sua carreira, né? E passando conhecimento adiante, isso é muito bacana mesmo. E, bom, você comentou do burnout e tudo mais. e também da sua mudança posterior para a Espanha, onde você está morando agora, né? Então, se você puder falar sobre esses pontos, né? Se, claro, se não quiser se alongar muito no burnout, não tem necessidade, mas posteriormente, né, de onde foi que surgiu essa vontade sua de ir para fora do país e por que a Espanha?
Eu vou começar falando que eu nunca tive vontade de sair do país, tá? Então, se dependesse só de mim, eu estaria no Brasil. Mas a parte do burnout eu gosto muito de conversar sobre, porque é uma coisa que a gente tem que comentar mais na nossa área, né? Eu acho que a gente deveria conversar mais sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre salário, sobre outros temas também, que são muito importantes. E às vezes a gente fica conversando sobre um novo framework JavaScript, né? E tem alguém do lado da gente que pode estar com algum problema muito grande, né? Uhum. E como que foi esse caminho, né? A 100 por hora, direto pro burnout. Quando eu comecei na área, eu senti como se fosse uma... Não chega a ser uma síndrome do impostor, porque quando você começa na área, você realmente não sabe nada, né, mano? Não tem muito o que ser impostor ali, né? Só que eu senti uma crise muito grande de identidade, de autoestima, né? Então, teve um problema muito grande que foi... Eu entrei na área e trabalhei em umas empresas muito grandes, muito legais, e eu não tinha feito uma faculdade, eu não tinha um curso técnico, eu não tinha nenhuma formação de base, né, formação básica na nossa área. E eu olhava para o lado, tinha pessoa com faculdade das melhores universidades possíveis do Brasil, tinha pessoas com mestrado, eu trabalhei com pessoas que, mano, tinham doutorado e trabalhavam em setores de pesquisa, umas coisas muito loucas, assim, muito da hora. A gente trocava muito e, para mim, aquilo ali era como se fosse um... Eu preciso estar a esse nível, sabe, de conhecimento, eu preciso estar nesse nível de trabalho. A pessoa trabalhou muito para estar ali e eu deveria trabalhar tanto quanto ela. Só que a gente não percebe que quando a gente é autodidata, a gente também tá trabalhando pra cacete, sabe? Então, por conta dessa questão de autoestima mesmo, eu tive como se fosse uma necessidade muito grande de aprofundar muito nas coisas. Então, por exemplo, eu olhava nas grades de faculdade, qual que era o livro base, né, do curso. Então, eu ia lá, pegava o livro base, comprava mesmo o livro, né, tipo Stalins, mano, vários livros, assim, de universidade, que não são livros avançados, né, mas porque são da graduação, né, são do bacharel ali, porém aquele livro que é uma leitura densa, né, para pessoa que não tá ali necessariamente numa faculdade com um professor ajudando tudo, né, mas é isso, tipo, eu pegava esse conteúdo, eu lia muito, qualquer coisa eu tinha que aprofundar muito, tudo era muito, né, tudo era muito. Se eu ia trabalhar, eu tinha que trabalhar muito. Se eu ia fazer um código, eu tinha que ser o melhor código, tinha que ser um código melhor do que todas as pessoas que estão do lado e não sei o quê. E nunca era, viu, mano? Sinceridade total, nunca foi, nem hoje. Só que eu tentava, né, eu tentava muito sempre ter essa questão técnica muito profunda, esse conhecimento muito profundo, tudo muito profundo. E junta isso com ambientes de trabalho, né, de startups, né, que foram, a maior parte do meu trabalho foi em startup, são ambientes onde esse comportamento de, se você está trabalhando muito, mano, você vai ser estimulado a trabalhar muito. As pessoas, elas vão bater nas suas costas e falar, nossa, velho, você trabalha demais, você tá levando o time, você tá sustentando o time, tá sendo muito bom, teu trampo tá muito legal. Então, teve um momento que eu acordava cedo, já olhava o GitHub, ver se tinha algum pull request para eu fazer code review, indo pro escritório, né, cedinho, assim, eu já tava com o celular na mão, com o Slack instalado, respondendo as pessoas, já tava ali lendo e-mail, já tava fazendo code review, né, revisando pull request das pessoas que estavam abrindo os pull requests enquanto eu tava indo pro trabalho.
Workaholic total o esquema, né?
Mano, loucura total. E enquanto isso, eu ainda era líder de comunidade, eu ainda tava palestrando, eu tava escrevendo meu primeiro livro, eu tava escrevendo no meu blog, eu tinha o canal Universo da Programação, eu tive um podcast sobre saúde mental, olha que loucura. Só que o podcast de saúde mental veio depois do burnout. E aí junta com treta familiar, com problemas de relacionamento, com coisas que eu mesmo não sabia lidar por conta da falta de tratamento pro próprio TDAH, né? No trabalho eu cheguei a discutir com pessoas, né, de brigar mesmo com pessoas por causa de código, né? Tipo, esse código tá ruim, tá péssimo e vamos brigar porque tem que melhorar esse código, não vai subir assim. E brigar, mano, por besteirinha, tipo, sei lá, formatação. Era uma pessoa extremamente, como é que eu posso dizer, desequilibrado mesmo, né? Então, junta tudo isso, velho, foi a fórmula pro burnout, né? E por que que eu tive pensamento suicida, né? É, desde que eu comecei a programar, desde que eu comecei a mexer com tecnologia, né, igual eu falei ali no começo, tecnologia foi a única coisa que eu fiz. Tecnologia foi a única coisa que eu pensei, foi literalmente o meu hiperfoco total, assim, né? E quando eu tive o burnout, foi uma certa noite ali que eu tava estudando, inclusive, e, puta, deu uma dor de cabeça muito forte, assim, eu tive um apagão, assim, eu dormi várias horas, perdi o horário do trabalho, tipo, foi uma loucura total. Eu não conseguia, velho, levantar, tava com uma dor de cabeça muito grande, tava muito complicado. Só que depois que eu tive esse apagão, começou a dar uma questão que o burnout tem, que é essa fita da despersonalização, né? Então, tipo, eu gostava muito do que eu fazia, de repente eu já não gosto mais. Eu detesto o que eu faço. Eu fazia o que eu fazia, só que de repente eu não sei mais como fazer. Então, tipo, codificar, mesmo que fosse uma coisa simples, assim, tipo, né, que a gente costuma zoar na área de front-end, né? Tipo, pintar um botão. Mesmo que fosse trocar a cor num botão, eu me perdia do como fazer. Então, passava várias coisas na minha cabeça e eu não conseguia fazer. Então, começou a gerar um peso na minha cabeça de que se eu fosse mandado embora, eu não iria mais conseguir arrumar um emprego. Então, meio que desconectou, né? Quebrou um pilar de sustentação ali da minha vida, que seria o trabalho, né? Tipo, sem o trabalho, eu não teria como pagar meu aluguel, como me alimentar, como ajudar minha mãe. Então, tipo, o que que eu poderia fazer, né? Tipo, eu não poderia voltar para casa da minha mãe, porque a gente não teria dinheiro para sustentar duas pessoas ali. Começou a pesar muito na minha cabeça, e por isso que veio essa questão do pensamento suicida, né? E graças a uma colega de trabalho, inclusive foi lá na Log, né? E essa pessoa, ela, mano, sentou pra trocar uma ideia comigo e ela falou, velho, tem algumas coisas que você tá falando que elas são... Você tá fazendo piadinha, só que eu, o meu pai, ele teve uma tentativa de suicídio. E eu reconheço essa piadinha. Então, eu acho que seria interessante você ir num psiquiatra. E aí, me passou o contato do psiquiatra, da pessoa que ajudou o pai dela, né? E foi quando eu fui atrás do psiquiatra, daí vem todo aquele tratamento pra depressão que o burnout trouxe, vem um tratamento ali pra ansiedade, que a questão do trabalho também me gera bastante, né? E depois, a terapia e tudo mais, eu tô até hoje fazendo terapia, né? Sim. Só que, graças a essa pessoa que, puta, deu um toque tão simples, né? Tão singelo ali, ela literalmente salvou a minha vida. E depois eu comecei a dar um pouco mais de valor para as minhas amizades, né, para os meus contatos. Só que aí vem a questão, né? Passou esse tempo todo, eu entrei no MTST, eu entrei no Núcleo de Tecnologia, e no Núcleo de Tecnologia eu conheci uma pessoa no... Puta, eu acho que foi no segundo rolê do MTST, no segundo encontro do Núcleo de Tecnologia, a gente saiu para um boteco, né? Fomos beber, encher a cara, né? Porque é isso que voluntários fazem. Normalmente, não só voluntários de movimentos sociais, mas voluntários de meetup, voluntário de conferência também faz, tá, gente? Eu já fui voluntário de conferência e a gente gosta de beber, de encher a cara e zoar. E aí, durante esse rolê, conversei mais com essa pessoa. É, já era uma pessoa que eu tinha fitado ali no meio do rolê, né? Já tinha pagado um pau para ela ali, mas durante aquela noite a gente começou a trocar mais ideia. E a gente saiu, a gente começou a ter uma relação, a gente começou a se encontrar várias vezes e acabou virando uma relação, uma conexão mais forte ali, né? E aí caiu essa questão do sonho dela de ir morar fora, de voltar a morar aqui na Europa, porque ela morou na Europa, na Irlanda, durante o Ciências Sem Fronteiras, né? Foi a penúltima turma do Ciências Sem Fronteiras, se eu não me engano, e ela fez biologia e veio aqui para a Irlanda para finalizar o curso dela. Isso é um bagulho muito louco que acontece aqui na Europa, tem bastante, né? Tem o Erasmus, e aí a galera começa a faculdade num lugar, termina no outro, e isso, mano, isso é uma experiência que deve ser muito transformadora na vida das pessoas, tá ligado? Porque a galera que fez Ciências Sem Fronteiras com ela tem uma visão de mundo muito ampla, assim, é um bagulho muito da hora. Inclusive, eu estar aqui hoje tá ampliando ainda mais a minha visão de mundo, a minha noção de realidade, sabe? Tá estourando cada vez mais a bolha em que eu vivi, assim, tá sendo muito legal. Só que quando ela veio pra cá, ela também era pobre, né? Então, enquanto alguns amigos, né, do Ciências Sem Fronteiras estavam indo pra balada, tava viajando pra todos os cantos, tava comprando roupa cara, tava comprando um monte de coisa ali, ela não podia fazer nada porque o dinheiro que ela tinha era da bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Então, um sonho que ela tinha era, em algum momento, ganhar dinheiro e fazer a mudança aqui pra Europa, né? Ganhar dinheiro no Brasil mesmo, né? Tipo, muita gente acha que vai vir pra Europa pra ganhar dinheiro ou vai mudar de país pra ganhar dinheiro. Irmão, se você não ganha dinheiro no Brasil, você vai vir pra Europa pra sofrer. Se você não ganha dinheiro no Brasil, você vai sair do Brasil pra sofrer. Então, primeiro se prepara muito bem pra depois você mudar, tá ligado? Eu fiz até um post recentemente no meu blog que tá lá como que foi a minha migração aqui pra Espanha. Tem toda a relação de custo, do quanto que a gente gastou pra vir pra cá, sabe? Não só pra vir, mas o quanto que a gente tá gastando agora. Então, não é um custo baixo, tá, gente? Então, tipo, você tem que estar bem no Brasil pra poder mudar também. Isso foi um bagulho que a gente conversou muito, que ela falou, velho, gostaria muito de ter uma experiência diferente da que eu tive quando eu morei na Europa. Eu gostei de morar lá, mas não foi aquela experiência que poderia ser, né? Que eu vi os meus amigos tendo. Então, a gente começou a fazer o plano de vir pra cá justamente pra ela poder ter essa experiência que ela queria ter, assim. E pra mim, mano, o que rolou? Eu nunca tive muita raiz, apesar de eu não gostar de mudança, tipo, de se mudar de casa, né? Eu nunca tive muita raiz com as coisas, né? Então, por conta daquela quantidade de mudança toda na infância, né? E também por várias questões de infância mesmo, né? De amizades que se perdiam, né? E aí, na quebrada, né? Tipo, quando a pessoa se perde, normalmente ela vai pra uma decisão de vida que às vezes tira a vida dela muito cedo. Então, eu perdi muita gente muito cedo, eu troquei de casa, perdendo pessoas simplesmente pela distância. Então, eu fui aquela pessoa que cresceu não conseguindo criar relações muito profundas com as coisas, né? Conectar muito com as coisas. Hoje eu me conecto muito com pessoas, mas com objeto, tipo, essas coisas assim, é muito difícil. Então, por exemplo, se você me der um presente, velho, eu vou ficar muito feliz com o seu presente, tipo, eu vou gostar da situação, mas eu vou gostar de você ter me dado o presente. Né, tipo, talvez se o seu presente não for útil de fato pra minha vida, em algum tempo ele vai ser doado pra outra pessoa, tá ligado? É isso, assim, tipo, essa falta de raiz acabou fazendo com que eu falasse, tipo, porra, interessante, você tem vontade de ir pra fora. Hoje, no Brasil, eu já tava ganhando um salário muito bom, eu tenho uma grana guardado, né? Então, o que a gente pode fazer é planejar essa mudança juntos. Então, a gente fez esse planejamento todo, ela começou a se preparar, porque ela era pessoa, né, com menos tempo de experiência, ela tinha 3 anos e pouquinho de experiência, só que ela era a pessoa mais capacitada da sala, né? Porque ela falava inglês, falava espanhol, ela trabalhava no Mercado Livre, né? Então, eles falavam espanhol ali, ela teve que aprender, né? E, puta, ela tinha um conhecimento muito legal, assim, de engenharia de software, tudo. Ela fez a migração pelo Reprograma e depois o Reprograma, o Mercado Livre contratou ela, né? E a partir disso, mano, deslanchou, né? Ela cresceu muito, aprendeu muita coisa, tanto que hoje ela tá trabalhando na Amazon, né? Então, tipo, é realmente uma pessoa que absorve muito as coisas, assim. É uma pessoa impressionante pra mim. E não é porque é minha companheira não, tá, gente? É porque realmente é uma mina muito foda. Só que foi isso, a partir dessa decisão dela, esse sonho dela, a gente fez o plano e vamos mudar. Então, pra onde que a gente vai mudar? Como que vai ser? A gente começou a entrar no meio, no modo loucura. Primeiro a gente pensou o quê? A gente quer mudar pra onde? Pros Estados Unidos? Aí a gente falou, puta, Estados Unidos pra gente não é muito interessante porque a gente já não tem um respaldo, né? Então, a gente já não tem muita coisa, tipo, grana no Brasil, um familiar que pode ajudar a gente, né? Alguém que pode bancar a gente se a gente precisar. Pra onde que a gente vai? Vamos, de fato, realizar esse sonho dela. Então, vamos pra Europa e aí agora vamos descobrir, né? Decidir pra qual país que a gente vai. No começo foi loucura. Tipo, a gente colocou no LinkedIn filtros de profissão, né? Então, desenvolvedor front-end, no meu caso, né? Desenvolvedor front-end e full stack na Europa. Ela colocou dev back-end na Europa, né? E, velho, loucura total. A gente tava fazendo entrevista pra qualquer lugar. A gente fez entrevista pra Holanda, pra Alemanha, pra Inglaterra. A gente fez entrevista pra Portugal, pra França. Tipo, loucura total mesmo. Só que em algum momento, a gente teve um insight, assim, que as pessoas que estavam fazendo entrevista, eles estavam comentando coisas como custo de vida, né? A diferença de salário da pessoa na Europa em alguns países, né? Então, a equidade salarial em alguns lugares e quão grande seria o salário se a gente migrasse para lá. Então, isso também começou a fazer uma diferença no nosso raciocínio ali, na nossa ideia, né? Então, se a gente está querendo ir para lá, para que ela tenha uma experiência diferente da que ela teve, a gente não pode se mudar para um país onde o salário que a gente vai receber não vai proporcionar uma certa liberdade pra gente, né? De poder viajar, de poder comprar alguma coisa, de poder levar o nosso gato e poder, né? Tipo, os nossos gatos, no caso, né? São 4. E poder, tipo, comprar uma besteirinha pra eles. Tipo, a gente não queria passar um perrengue tão grande nessa migração. Ainda mais porque no Brasil eu tava como especialista, né? Aqui, por conta de eu não saber falar inglês na época que eu comecei a fazer entrevista, por conta de eu não ter espanhol, por conta de eu não ter uma faculdade, né, uma universidade federal da vida no currículo, aqui eu não sou ninguém. Então, ela viria como dev mid-level, né, como pleno, e provavelmente eu conseguiria um emprego como pleno também, eu não conseguiria um emprego como sênior, né? Porque, afinal de contas, o sênior passa o dia inteiro em reunião. Imagina eu com meu inglês, né, em bromation total, como que eu ia fazer para passar o dia inteiro em reunião? Inclusive, quando eu passei no meu emprego atual, na IKEA, eu tive esse feedback do meu gestor, assim, ele falou, véi, você tem um conhecimento muito profundo, vai ser muito útil pra gente, só que eu não consigo te colocar como sênior. Se você aceitar entrar como mid-level, a gente te coloca, porque como sênior não vai dar, porque, mano, a gente fala com inglês chinês, né, o inglês do chinês, o inglês do indiano, e cada idioma desses não é o mesmo inglês que a gente conhece, tá ligado? Então, eu não iria realmente conseguir sustentar as reuniões, sustentar a posição ali como sênior, né? Então, seria meio que jogar numa armadilha ali, né? Então, puta, ele foi muito sincero, foi muito legal, muito transparente comigo ali naquilo. Tanto que isso também foi uma coisa que me fez decidir trabalhar com ele, né? Só que por conta disso, a gente começou a pensar também no seguinte. A gente tem que ir para um país onde a chegada naquele país, né? A adaptação naquele país não seja tão drástica pra gente. Principalmente pra mim, no caso, né? Porque pra ela ia ser mais fácil por conta da facilidade com idiomas, né? Então, a gente começou a pensar Portugal, né? Espanha e Itália, que tem os idiomas ali mais parecidos com o nosso, seria mais fácil de eu aprender. E também os países que falam inglês nativamente, né? Inglaterra, Irlanda e tudo mais. Só que aí também, em algum momento, fazendo várias entrevistas, a gente percebeu que o salário médio de Portugal e o salário médio da Itália não proporcionariam pra gente aquela liberdade que a gente queria. Então, mesmo ganhando bem em Portugal, mesmo ganhando bem na Itália, não era um salário tão bom assim para a União Europeia. Então, a gente acabou caindo na Espanha, que seria um lugar onde teria uma adaptação mais fácil para mim. Tem bastante brasileiro também, tem alguns contatos nossos aqui. Tem muito latino também, então o choque cultural não seria tão grande. Quando a gente anda em Lavapiés, aqui em Madrid, por exemplo, um bairro aqui em Madrid, tem tanta coisa latina que parece que você está tendo uma mistura de vários Brasils ao mesmo tempo. Assim, você está andando, puta, do Nordeste ao Sul do Brasil, do Norte ao Sul. Então, a gente decidiu focar na Espanha e acabou, mano, começando a mandar currículo para tudo que é canto. Assim, ela conseguiu um emprego primeiro. E, inclusive, foi uma puta sacanagem que fizeram com ela, né? Porque a empresa contratou ela, pegou todos os dados, a gente começou o processo de visto e tudo mais. E aí, a empresa desistiu no meio do processo e falou pra ela que ela não conseguiria a permissão de trabalho, a permissão de residência, porque ela era formada em biologia, não em ciência da computação. E, na realidade, não é bem assim, né? Tipo, tanto que ela conseguiu o visto, né? Tipo, questão de um mês e meio depois, ela conseguiu uma empresa que abriu o processo do visto e conseguiu normal. Na outra semana, a gente descobriu que essa empresa, ela estava fazendo um congelamento das vagas para fazer um layoff, né? Então, na realidade, eles só não foram muito transparentes com ela ali, né?
Usaram a desculpa,
é. Exatamente. É, tanto que, puta, a gente tá aqui. Então, e foi com o visto dela. Então, qual que foi a fita, né, mano? Só que é isso, quando a empresa desistiu ali, cancelou com ela, aí também, mano, meio que me motivou, assim. Eu sou uma pessoa que sou muito motivada ao óleo, né? Então, tipo, quando eu tô com raiva, eu quero fazer coisa, vai ter que rolar, agora vai, vambora, vamos pra cima. E aquilo me deu uma energia mesmo de tentar fazer as coisas, né? Eu já tava fazendo uma mentoria de inglês pra fazer entrevistas, né? E aí eu falei, velho, eu vou sem conhecimento mesmo, vou fazer um script do que eu tenho que responder e vou ficar lendo script quando as pessoas me perguntarem. Então, eu peguei várias perguntas que caíam sempre em entrevistas, treinei na mentoria e fui responder assim, mano. E foi assim que eu consegui trampo, inclusive, tipo...
Cara, legal.
Então, foi exatamente assim, tipo, com script de perguntinha pronta e aí na hora dos testes técnicos... eu ficava ali enrolando pra falar, né? Eu falava pouco, tentava expor um pouco minha opinião, né? Mas enrolando pra pessoa ver meu código, ao invés de ficar prestando muita atenção no que eu tava falando, né? Mesmo que na entrevista de código a gente tenha que se expressar bastante, né? Só que eu tentava dar aquela disfarçada, aquele jeitinho brasileiro de ser simpático e tudo mais, né, mano? E acabou que funcionou ali, né? Só que pra ela foi muito rápido, assim, ela conseguiu um trampo pouco tempo depois, e aí foi esse trampo que trouxe a gente pra cá. A escolha por Madrid também foi muito pensada na questão de acessibilidade pra mim, porque a primeira opção seria Valência, só que Valência é uma cidade pequena, E aí a gente pensou, seria melhor pra gente morar em Madrid, que é uma cidade grande, né? E tem mais escritórios de mais empresas. Então, para eu arrumar um trampo internacional ali, né, seria mais fácil. Então, essa foi a escolha também por vir para Madrid, né? Tem todo o processo de mudança, né, que teve que fazer documentação de gato. Eu não tinha nem passaporte, para você ter noção. Então, tipo, os gatos, eles estavam prontos para viajar antes de mim. Eu fui fazer o passaporte só depois deles, assim, tipo... E muito porque tava tão loucura que eu, mano, nem pensei assim, tipo, caralho, o que eu faço? É um monte de coisa para fazer... documento para levar para cá, consulado e várias coisas que a gente... Eu nunca tinha ouvido falar, tipo, permissão de residência, permissão de trabalho, tipo de visto, onde você vai morar, qual que vai ser o custo de vida. Puta, muita coisa assim que a gente tinha que planejar e anotar. E acabou que o passaporte foi ficando. Eu corri para tirar o passaporte também, foi uma loucura total. E a CNH também, eu tive que renovar a CNH para poder chegar aqui e tentar fazer a transferência, né? Inclusive, outra coisa que hoje eu dou muito valor, chama poupa-tempo no Brasil, porque, nossa, para a gente pegar o nosso ID, que é o CPF aqui na Europa, né? Foram 4 meses, cara, só para conseguir agendamento, né? Nossa. Agora eu fiz o processo de visto para mim, né? A empresa fez o processo de visto para mim, e eu já coletei a digital, e aí para agendar, para buscar meu RG, meu CPF no caso, hein, vai demorar mais um mês. Então, tipo, foram mais 2 meses só para trocar meu ID, para colocar como eu agora sou o portador do visto de profissionais altamente qualificados. Assim, tipo, loucura total, mano. Tipo, tudo demora, é tudo uma loucura. Pelo amor, velho, agradeçam pelo poupa-tempo, defendam o poupa-tempo, sabe? Porque eu renovei minha carteira de habilitação em 3 dias, mano. Em 3 dias ela tava na minha casa. Aqui, a gente tá tentando fazer um agendamento e a previsão é que a gente só consiga o agendamento pro meio desse ano.
Nossa. Eu passei por várias dessas também aí de documentação na Espanha. É uma loucura, cara. Não, não só na Espanha, mas especialmente na Espanha.
Nossa, é muito lento.
Sim. Bacana. E, bom, vocês se mudaram, né? Acabaram se mudando, foram para Madrid, chegando aí. Imagino que tenha sido uma experiência muito nova para você, né? Fora do país, morando fora, um lugar que você... Imagino que não falasse a língua, sim, né? Apesar que brasileiro a gente consegue dar um embromation ali no espanhol, mais ou menos. Consegue se fazer entender, pelo menos no mais básico. Mas você falou que você foi aprovado para a IKEA, né? Então, o que você achou do processo seletivo deles, o processo técnico mesmo, né, a prova técnica? Você mencionou já um pouquinho, mas de nível de dificuldade, o que você achou? E como é que foi o começo de trabalhar estando aí na Espanha já?
Essa questão da gente entender, pra mim foi um susto, assim, porque eu também vim pensando, não, espanhol, tipo, tranquilo, né, mano? Tipo, vai ser de boas, tipo, os hermanos, né, estamos aqui do lado dos países aqui que falam espanhol também, então vai ser tranquilo. Só que quando eu cheguei, rapaz, eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Foi horrível, assim. As pessoas perguntavam o que você queria beber e eu não sabia. A sorte é que a gente teve um amigo, né, que foi buscar a gente no aeroporto e fez todo o suporte, assim, ajudou muito a gente. Ajudou a gente a levar os gatos e as malas pro Airbnb que a gente alugou. Ajudou a gente a conhecer o bairro onde a gente ia ficar durante um mês, né? Fez essa primeira ponte aí pra muita coisa. E essa pessoa, ele me ajudava em tudo, assim, tipo, ele foi meu anjo da guarda nesses primeiros dias, assim, inclusive ainda é, né, porque ele foi nosso avalista pra gente conseguir fazer um aluguel de apartamento, assim, senão a gente não teria conseguido alugar um apartamento, né, porque chegando em outro país, você não tem score de crédito, né, então é muito difícil alguém querer alugar um apartamento pra você. E, velho, pra mim foi uma coisa muito impressionante, assim, foi muito diferente, foi muito legal, né, porque eu tava fazendo um intercâmbio, né, mano, tipo, a mina tava com visto, ela ia trabalhar e eu ia ficar de boa, viajando, passeando, conhecendo gente, né, tipo, conhecendo lugares, eu tava aqui fazendo tirando as minhas férias, né, então eu fui desligado do quinto andar. Em fevereiro, a gente se mudou pra cá no começo de março, então eu tava realmente num período onde eu tava tentando desconectar de tudo. A partir do momento que ela conseguiu o trampo, que deu certo o visto, aí eu parei com tudo, assim, eu parei com os processos seletivos, eu tentei me desconectar mesmo pra dar aquela relaxada, porque mesmo depois do burnout, mesmo depois de ter me tratado, eu ainda continuava, e ainda continuo de vez em quando, né, tipo, me conectando com muitos projetos e fazendo muita coisa, então era o tempo todo muito estresse, né, então assim que eu fui desligado do quinto andar, eu tentei tirar essa essa pausa de verdade, assim. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei, tipo, assistindo jornal espanhol, assistindo novela em espanhol. Eu saía na rua e ficava vendo as pessoas conversarem. E na primeira semana, eu juro pra você, eu não entendia nada do que as pessoas falavam, assim. Tipo, é horrível. Nada, nada, nada. Demorou, depois que eu comecei a trabalhar, uns 2 ou 3 meses, pra realmente falar, não, agora quando as pessoas falam do meu lado, eu entendo. Sabe quando você tá no metrô e alguém tá falando alguma coisa e você quer ouvir pra fofocar? Hoje eu consigo fazer isso. Essa foi a minha métrica de sucesso, assim, ouvir as pessoas pra poder fofocar, sabe? E durante essa chegada, eu tava com esse tempo livre, digamos assim, então eu tava meio que pensando em várias coisas também, né? Tipo, puta, o que eu faço agora? Tô aqui, a gente já tá aqui, eu não falo inglês, eu não falo espanhol, puta, conseguir um trampo vai ser uma bagaceira, conseguir um apartamento, a gente já tinha percebido que ia ser muito difícil, eu não tava conseguindo ajudar ela a fazer os contatos, né, por conta do idioma mesmo. Aqui a galera gosta muito de ligação, então, tipo, não adiantava você mandar e-mail, não adiantava você entrar em contato por WhatsApp, você tinha que ligar e conversar com a pessoa para agendar a visita, né? Isso quando eles deixavam a gente visitar por conta de ser estrangeiro, chegando no país sem ter um score, sem ter tempo de experiência, né? Eu tava com o contrato ali no período de avaliação, né, da empresa, então 6 meses de experiência, você pode ser mandado embora, o que pode acontecer. Então, muito difícil, e começou a me bater um certo desespero, assim. Eu falei, puta, vou voltar a aplicar em vagas. Então, eu fiquei umas 2 semanas sem aplicar em vaga quando a gente chegou aqui, mas depois dessas 2 semanas eu comecei a aplicar. A IKEA foi uma das primeiras que eu apliquei também, e eles me chamaram para fazer entrevista. E aí o processo seletivo, ele foi bem parecido com processos que a gente tem normalmente, assim, né? Então, teve aquela entrevista com o RH, depois teve a entrevista com o Hiring Manager, depois teve a entrevista técnica, teve uma entrevista de código e uma de arquitetura, e aí depois a gente teve uma finalização com uma pessoa externa ao time, que seria como se fosse um fit cultural, né? O processo em si não foi complexo para mim, tipo, foi um processo, digamos que simples, mas com várias possibilidades dentro desse processo, né? Porque ele é um processo tão simples que dá para coletar muita coisa desse processo, né? Tipo, a etapa de conversa com o hiring manager é aquela conversa de contato à experiência, normal, igual a qualquer outra, e o teste técnico deles era escrever um algoritmo para escrever um código, no caso, né, para a gente decidir se uma palavra é um palíndromo. Então, tipo, a partir de uma entrada, eu tenho que retornar verdadeiro ou falso. É, então, muito clássico. Então, tipo, eu teria que retornar verdadeiro ou falso se aquele input era um palíndromo, né? Só que aí entra essa questão, né? Tipo, você pode fazer tudo com as funções nativas da linguagem. Você pode fazer um pouco com as funções nativas da linguagem, um pouco com conhecimento de algoritmo, você pode fazer tudo com conhecimento de algoritmos clássicos, né? E aí eu fiquei ali no meio termo, porque eu também não tenho muito conhecimento em algoritmos clássicos, tipo, nunca foi uma coisa que eu consegui decorar, tá ligado? Apesar de conhecer os nomes, né? Por exemplo, ah, o cara fala, ah, o que você poderia fazer aqui para melhorar, né? Eu falei, ah, puta, a gente poderia ter usado tpointers, né? Então, que é uma técnica, né, que a gente poderia utilizar ali para fazer um algoritmo mais performático, né? Para ter, não precisar ter 2 arrays na memória e tudo mais. Então, tipo, eu consegui explicar para ele as melhorias que dava para fazer, e isso foi um ponto muito positivo, né? Tipo, eu entreguei o código, só que se eu tivesse mais tempo, eles conseguem saber, né? Eles conseguem entender que se eu tivesse mais tempo ali, eu poderia ter feito alguma coisa melhor. E se o requisito fosse fazer aquela coisa muito melhor, eu teria que ter me esforçado mais, mas provavelmente eu também conseguiria chegar naquele resultado, sabe? Então, deu para eles perceberem essa questão ali. Então, isso é uma dica que eu dou já para as pessoas que fazem entrevista técnica, que ficam com muito medo, né? De, puta, eu vou fazer a entrevista técnica, e aí tem que escrever código, tem que ser XYZ, tem que ser da melhor maneira e tal. Tipo, foca em fazer o que você sabe fazer, né? Então, tipo, estuda lógico para fazer o melhor possível, só que foca em fazer na hora ali o que você consegue entregar rápido, para depois você ir melhorando aquele teu código, né? Porque primeiro você entregou, né? E depois, se não der tempo de melhorar o teu código, você consegue explicar para a pessoa que está te entrevistando o que daria para fazer, né? Isso, inclusive, eu vi muita gente falando sobre entrevista de Big Tech, né? Que também poderia ser feito dessa forma. Depende muito do cargo, tá? É lógico, depende muito do cargo. Uma pessoa sênior ou especialista para cima vai ser muito mais cobrado nesse sentido. Então, não vai ter muito espaço para você fazer o teste mais simples e ir melhorando, né? Só que tem essa comunicação, tem que se comunicar durante o processo seletivo. Então, mesmo com o inglês cagadaço, né? Eu tava ali me comunicando, tava ali rolando, e foi um processo muito interessante, porque a galera foi muito acolhedora, tipo, a galera realmente foi muito acolhedora, assim, tipo, entendeu totalmente a questão do idioma, ninguém zoa o sotaque de ninguém aqui, aqui que eu digo, na Espanha em si, né, eu conheci muita gente de outros países também, e, velho, ninguém nunca fala nada do seu sotaque, ninguém nunca fala mal do teu inglês. Isso é uma coisa muito de brasileiro contra brasileiro mesmo, né? Tipo, o brasileiro gosta de ver outro brasileiro falando e se colocar por cima, né? Então, aqui eu percebi que ninguém liga, né? Até porque o espanhol, por exemplo, troca o V por B, né? Então, às vezes eles trocam o G por R. Então, ao invés de falar bug, eles falam bar. Ao invés de falar flag, eles falam flair. Então, tipo, flag ou flair, foda-se. Tipo, eles não ligam pro que você tá falando. Se deu pra entender, tá rolando, né? Então, foi Sim. esse teste técnico. Depois teve um teste de conhecimento em arquitetura de software, né? E depois teve esse processo aí de fit cultural. De arquitetura, é aquele system design clássico também. Eu tive que modelar um sistema de parking, né? Então, tem um estacionamento, tem as vagas, e a gente tem que modelar um sistema que vai fazer o controle desse parking, desse estacionamento, né? E a entrevista de cultural também, a entrevista de fit cultural também foi muito simples, foi uma conversa descontraída, falando sobre quem eu sou, falando sobre, puta, falei sobre os gatos, né? Falei sobre como eu trabalho e tudo mais. Só que nessa entrevista de fit cultural, eu percebi, né, durante a entrevista e depois foi confirmado, né, pelo onboarding da empresa, que ela perguntou muito sobre a autonomia, né? Então, como que você estuda? Como que você se mantém atualizado? Como que é teu dia a dia? O que que você faz quando você não tem uma tarefa clara? O que que você faz quando chega uma tarefa para você e ela não está muito bem especificada? O que que você faz, né? Então foi muito focado na questão da autonomia, porque não sei como são outros times dentro da IKEA, né? Porque é uma empresa gigante, tem o mundo inteiro e agora tem dev espalhado no mundo inteiro também. Então não sei como que funciona o processo para o dia a dia de todo mundo. Porém, eles focam muito nessa questão de autonomia. Tem muita documentação, tem muito curso, tem muita coisa que você tem que fazer por conta própria. Tipo, tá lá, você tem que buscar aquele conteúdo, aquele conhecimento. Então, eles focaram bastante nessa coisa durante o processo seletivo, né? E pra mim foi tranquilo, né? Porque, puta, sou uma pessoa que foi autodidata a vida inteira. Então, ah, como é que você se atualiza? Puta, eu não preciso nem ter uma rotina de atualização, né? Porque já é parte do meu dia a dia, assim. Então, eu vejo muito vídeo, eu vejo muito artigo, eu leio muito artigo. Puta, eu consumo muito artigo científico. Eu tô vendo sempre, né? Tô conectado ali no LinkedIn, tô conectado no Twitter. Tô sempre seguindo pessoas que compartilham conteúdo. Então, tipo, foi muito tranquilo. Foi muito fácil essa etapa também, né? No geral, então, pra mim, velho, foi um processo muito acolhedor. Depois que eu entrei na empresa, também foi muito acolhedor, né? Porque o processo de onboarding tem um processo clássico, né? Tem um buddy, aí tem o onboarding de RH e tudo mais. Mas, velho, desde o RH ali, o primeiro contato com o RH, a pessoa já veio falando vários macetes de taxação fiscal, várias coisas que a gente tem que fazer no primeiro ano quando tá trabalhando aqui. E se essa pessoa não me falasse, eu não ia saber, sabe? Então, tipo, pequenos detalhes assim que, mano, a galera realmente foi muito acolhedora, assim. Então, isso inclusive foi uma coisa que eu conversei com uma amiga sueca, né? E eu falei pra ela, eu falei, mano, quando eu cheguei aqui na Espanha, eu tinha uma visão do europeu clássica, né? Da pessoa que é muito fria, não dá risada, pessoa chata. É um alemão, né? Eu tinha a visão do alemão como o europeu padrão. E aí chegou aqui, a galera fala alto, a galera se diverte, a galera brinca, a galera que adora ir pra um boteco e ficar pulando de boteco pro outro. E aí você vai no rolê na rua de noite, tem muita gente na rua se divertindo, dando risada, tipo, é uma galera acolhedora, faz piada, tipo, você faz piada, eles dão risada, tipo, pra mim foi um choque muito grande, assim, foi muito diferente mesmo o contato com as pessoas espanholas e as pessoas que moram aqui na Espanha mesmo, né, porque os europeus de outros países que vêm para a Espanha, eles se adaptam, né, mano? Então, eles viram isso também, né? E aí ela até falou para mim, ela falou, ó, você quer ver o europeu clássico que você tá falando? Passa uma semana aqui na Suécia. Aí eu falei, então,
faz todo
ainda
sentido,
bem
realmente.
Que a gente não escolheu a Suécia, né, mano?
É, mais pro norte e tudo mais.
Exatamente.
E bom, você tá aí já uns 8 meses, como a gente comentou lá no começo do episódio, né? E nesse tempo, e na empresa mesmo, né? No dia a dia de tecnologia mesmo, o que você percebeu de diferenças ou semelhanças mesmo do que seria um dia a dia de trabalho de uma empresa no Brasil e qual é a stack que vocês estão usando por aí?
Primeiro, a aplicação que eu trabalho, né? Eu trabalho na parte de... Seria como se fosse uma geolocalização da IKEA. Então, a gente tem os mapas da loja, né? O mapa físico mesmo da loja. Físico não, né? Tá digital, mas o mapa da loja é física, né? E quando o cliente vai até a loja, ele tem a possibilidade de ver o mapa da IKEA num totem. Então, você escolhe um produto e aí eu crio uma rota para você chegar até esse produto. E você pode mandar essa rota pro teu celular e aí você vai abrir ou no site ou no aplicativo da IKEA, você vai abrir esse mapa, né? E aí eu trabalho em todo o ecossistema que faz esse mapa, né? Então, a IKEA trabalha muito naquele modelo de times de plataforma, né? Então, tem até um hipsters muito legal sobre times de plataforma. Procurem aí, galera, hipsters.tech, time de plataforma, né? E eles trabalham muito nesse modelo, que foi uma coisa que eu também vi outras empresas grandes e médias, né? Tipo, no Quinto Andar tinha essa cultura, no Itaú tinha essa cultura, nas empresas, tipo, Magazine, nas empresas que estavam em crescimento. A galera também trabalha dessa forma, então não foi uma diferença muito grande para mim, foi bem tranquilo entrar nisso. E o meu time é quem cuida dessa plataforma relacionada ao mapa da loja. Assim. Então, desde criação do mapa, a modificação de um mapa, aí até a parte da navegação do usuário mesmo, né? Que a navegação seria encontrar um produto quando vai na loja da IKEA, porque a loja da IKEA tem lojas pequenas e tem lojas que são verdadeiros shoppings, né? Então, quando você vai lá, você se perde. Inclusive, a primeira vez que eu fui numa IKEA foi durante o meu processo seletivo. E eu achei muito louco, assim, porque a gente foi comprar nossos móveis, né? E eu olhava e falava, mano, tipo, o preço é muito baixo, né? E a qualidade, até então, né? Olhando ali, eu falei, mano, a qualidade parece ser muito legal. E aí depois eu realmente tive essa vivência. Não é porque eu trabalho nessa empresa, não. O que eu tô falando é realmente a experiência que eu tive, assim, que o custo com a qualidade foi muito útil pra gente. Assim, a nossa casa inteira é mobiliada pela IKEA. Azar o meu, que compramos os móveis antes de eu passar na entrevista, porque depois que eu passei eu tinha 15% de desconto e pode ir até 30%, né? Então,
putz.
Puta, deixei de economizar dinheiro, né, mano?
Vacilo.
E dentro dessa aplicação, hoje eu tô trabalhando com o React, né, para desenvolver uma interface web de edição dos mapas. A gente tem a interface também React, que é um micro front-end que se conecta dentro do tablet lá, que está no dispositivo físico, né? Então, tem o tablet e esse tablet, ele é de outro time mesmo, né? O sistema desse tablet, né, a busca, tudo, ele é de outro time e ele é todo conectado via micro front-end. Então, tem vários times que criam coisas e jogam ali para dentro. E o nosso mapa, ele é uma das coisas que está jogada ali dentro também, né? Jogada, modo de falar, né, gente? Está conectado ali o trem. Então, tem a minha aplicação de mapas de edição em React. A gente usa TypeScript, usa Vite para fazer o build, né? A gente usa Vtest, a gente usa MonoRepos, né? Então, a gente está trabalhando com NX para a parte de hospedagem, a parte de infraestrutura. A gente usa Terraform, usa Google Cloud. Está tudo hospedado no GitHub, então a gente usa muito o GitHub Actions também para a construção dos pipelines. A gente tem uma cultura de testes bem forte também. Eles têm uma cultura de acessibilidade bem pesada, então eles pesam muito na acessibilidade e segurança da informação. Isso foi bem legal, porque tipo, esse peso em segurança da informação eu só tive no Itaú e na IKEA, né? Tipo, são empresas gigantescas, assim. Então, controlar a segurança da informação nessas empresas é um desafio muito grande, assim. Então, tem sempre pentest nas nossas aplicações, tem vários pipelines que rodam verificando dependências, verificando falhas de código também, que podem gerar alguma vulnerabilidade de segurança. A gente também está trabalhando com Flutter, né? Tem a parte do mapa que abre no aplicativo. Hoje é uma web view com um third party, né? com um parceiro, né? Então, a IKEA contratou uma empresa que tem essa parte de mapas e aí eles batem na nossa API para renderizar o mapa dentro do aplicativo. E agora a gente está passando para Flutter para conectar o nosso mapa de fato, a gente fazer um SDK ali para que a galera do aplicativo só importe nosso SDK e bate na nossa API, eles não precisam mais conectar com third party mais, e vai estar tudo dentro do controle realmente do time de plataforma de mapas, né? Então vai estar tudo dentro do nosso guarda-chuva ali. E por enquanto são esses produtos que a gente tem, né? É só o micro front-end ali, e ele tem algumas telas, né, que não são relacionadas ao mapa especificamente, né? São pontos de interesse, né? Por exemplo, a maior quantidade de acesso ao nosso mapa é para descobrir onde está o banheiro, né? 74% dos usuários do nosso produto, eles usam para procurar o banheiro. Então, tipo, esse é o uso clássico. do nosso produto. E aí, na sequência, 60% e poucos dos usuários que usam o nosso produto são os próprios vendedores quando um cliente chega e pergunta onde está um produto. Então, os vendedores estão usando o aplicativo para falar para o usuário, ó, vai nessa direção aqui, tá ligado? Então, tipo, tá rolando uma penetração ainda do produto, porque ainda não rolou um rollout completo, né? Agora, desde o começo de ano, a gente vai começar a fazer uns rollouts maiores aí. Mas um dos maiores desafios também, outro, né, dos maiores desafios por conta do tamanho da empresa e por conta dos países, né? São muitos países ali. A gente tem um desafio muito grande de internacionalização e localização, né? Então, trabalhar com localização é um trampo que eu vejo a galera que operacionaliza essa fita de localização e é muito, muito treta mesmo, né? Porque a internacionalização, de fato, eu vou lá e eu vou traduzir os termos, né? Eu vou traduzir algumas coisas para ficar fácil de você entender. Na localização, é um trampo um pouco maior, porque eu vou traduzir para o teu idioma, mas eu também vou regionalizar. Então, por exemplo, aqui na Espanha, a gente tem o galego, a gente tem o catalão, a gente tem euskera, né, que é do País Basco, a gente tem o valenciano, a gente tem o espanhol, de fato, né? Qual espanhol eu vou colocar na tela? E aí a galera faz um trampo lascado, assim, para regionalizar mesmo, ficar na língua do teu lugar, assim, tipo, é a tua língua, mano, é o que você fala de fato, assim, tipo, não é um idioma genérico, né? Isso é um bagulho que eu acho muito louco também, que a galera faz. Eu acho que de stack, de produto, tudo, são essas coisas que eu tenho para compartilhar, assim. Tem alguns projetos rolando, né? Então, tem muita coisa relacionada à GDPR, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente tem loja na China, né? Então, a gente tem loja na Rússia, a gente tem loja em tudo que é canto. E como que a gente trafega dados entre países que têm diferenças nas leis de LGPD, né? Então, por exemplo, na China a gente usa Alibaba Cloud, né? Então, como que a gente faz para mandar os dados do Google Cloud para Alibaba Cloud? Tipo, tem esses desafios de dados também que são bem interessantes, assim. Tudo só nesse produto de mapa, né? Imagina o aplicativo, né? O site da empresa, tipo, imagina as outras aplicações da empresa como que são complexas, né?
Sim, sim. Muito interessante tudo isso, cara. E dá também uma boa visão para quem tá escutando aqui o podcast, que pensa em trabalhar na Espanha, né? Talvez trabalhar aí na IKEA junto com você. E William, agora é hora de falar sobre dinheiro, que é uma das partes mais interessantes do programa aqui. Você mencionou bastante, né, sobre isso, ainda quando você estava no Brasil e tudo mais, né? Mas falando agora também da sua vida aí na Espanha. E como você vê isso para um brasileiro que está querendo ir para fora, né, e trabalhar nessas empresas? Você já mencionou, né? Se você está mal no Brasil, você vai estar mal na Europa. Mas para um brasileiro, uma brasileira que quer trabalhar nessa área de desenvolvimento, que é a sua área, como é que estão mais ou menos as faixas aí em Madrid para um júnior, para um sênior, para um pleno e também o custo de vida, né? O que é barato, o que é caro, restaurante, aluguel e tudo mais?
O salário aqui é anual, né? Aqui eu acho que fora do Brasil, normalmente, o salário ele é falado como anual, né? Então, as faixas, elas variam bastante. A IKEA, eles têm uma faixa também variável, então não dá para falar exatamente qual seria o salário, por exemplo, na IKEA, né? Eu posso compartilhar qual que é o meu salário, com a questão de bônus e tudo mais, né? Total compensation. Só que eu consigo dizer como que tá a média na Espanha, né? A média salarial aqui em Madrid, não de programadores, né? Mas no geral mesmo, são 2.200 euros por mês, tá? Então, a média salarial na capital do país é 2.200 euros para a maioria das profissões, assim. Os salários na Espanha, eles não flutuam tanto, né? Tipo, por exemplo, no Brasil, na época que o salário mínimo era 1.200, se eu não me engano, meu último salário no Brasil foi 22 mil reais e pouco, né? Então, tipo, é uma diferença gritante de disparidade realmente social e econômica, né? Então,
O salário mínimo na Espanha é como 1.200, alguma coisa, algo em torno de 1.200, né? O
salário mínimo aqui é 1.200.
É isso aí.
Exatamente. E também tem a questão das comunidades autônomas, né? Então, cada cidade aqui na Espanha tem algumas taxas que eles aplicam, tem alguns benefícios que eles aplicam, é bem diferente, assim. Então, ainda tem essa questão, tá? Então, eu vou falar muito aqui de Madrid. E aí, o salário médio para pessoas desenvolvedoras, né? Então, normalmente, uma pessoa que é júnior, ela tá ganhando entre 35 a 37 mil euros por ano, tá? Uma pessoa que tá no nível pleno, normalmente, ela vai estar ganhando entre 50 a 60 mil. E a pessoa que é sênior, ela vai estar ganhando de 60 mil até 67, 70 mil por ano aí. O meu salário, por exemplo, é 57 mil por ano e eu tenho alguns bônus ali, eu tenho alguns benefícios da empresa, né? A gente tem convênio, tem seguro de vida, tem previdência social. Quando você faz 2 anos, você pode entrar na previdência, né? Para agilizar sua aposentadoria aí. E não sei se todas as empresas na Espanha aplicam isso, mas a gente tem um bônus no meio do ano, que é como se fosse um bônus para as férias, e um outro bônus no final do ano, que é o bônus das férias de final de ano, né? Como a gente tem a flexibilidade de férias, né? Eu tenho 27 dias, se eu não me engano, de férias por ano, que eu posso diluir elas, né? Então, elas
dias úteis, né?
Exatamente, dias úteis, isso é maravilhoso. E, inclusive, assim que eu entrei no trabalho, eu já pude tirar férias. Isso eu achei impressionante, assim, que eu entrei no trabalho, trabalhei um mês, e como eu já tinha uma viagem agendada, eu conversei com o meu gerente e ele falou, velho, é só marcar lá e ir. Então, tipo, em 6 meses de empresa, eu já tirei várias férias, cara. Tipo, eu tirei vários dias de folga. E aí, por conta dessa questão dos dias úteis, eu pegava dias que tinha feriado, semanas que tinha feriado no meio. Então, tipo, eu tirava a semana inteira. Muita loucura. Tanto que no final do ano, eu tirei 22 dias de férias e só descontou 16 dias, pra ter noção. É bem interessante isso. Sim. Pra gente que precisa descansar, né? Só que é isso, eles têm esse bônus, eu não sei se todas as empresas têm, tá? Mas ele é o bônus normal da IKEA, né? Ele é o bônus de... É como se fosse a PLR da empresa, só que ela é dividida em dois pagamentos, né? Um no meio do ano e um no final do ano, porque normalmente a galera tira férias no meio do ano, que tá muito quente aqui em Madrid, né? Tipo, o termômetro ficou uma loucura pra mim, foi desesperador, assim, tipo, muito calor, eu não queria nem sair na rua, era muito quente mesmo. E no começo do ano, agora em janeiro, é muito frio. Então, tipo, no meio do ano tá batendo 50 graus, agora em janeiro tá batendo menos 6, né? Menos 8. Então, tipo, é uma loucura. Então, o que a galera faz? Eles vão embora daqui, mano. Eles vão tirar férias. Então, tem esses dois pagamentos aí a mais por ano.
E com esses salários, eu acho que dá pra viver uma vida boa, assim, em questão de custo de vida, comparando com a sua vida em São Paulo? Ou você acha que o padrão no Brasil era maior por causa da diferença, da disparidade?
Por conta da diferença, da disparidade no Brasil, era muito mais confortável. Então, a gente tava vivendo, eu com o meu salário e a minha companheira também, com o salário dela que também era alto, era mais de 10k, se não me engano, era 14 conto, a gente tinha mais de 30 pau por mês ali, né, tipo, caindo na conta, né, não o líquido, é lógico, que caía menos, só que a gente tinha esse valor mensal aí que ia cair bem alto, né, mais de 20 conto por mês. Então, a gente morava numa região muito privilegiada, a gente tinha muito acesso, a gente podia comprar muita coisa, a gente podia gastar e ainda eu investia muito dinheiro. Então, tipo, mesmo a gente tendo um estilo de vida, porque a gente não gastava muito, né? Mas mesmo a gente tendo um estilo de vida onde a gente comprava as coisas que a gente queria, a gente não ficava muito, tipo, regrando, assim, tipo, não, mano, eu vou parcelar, eu vou comprar, tá ligado? Tipo, dá pra pagar. E eu ainda investia muito dinheiro. Então, teve mês, por exemplo, que eu investi 5 mil reais, tá ligado? Tipo, normalmente, na média, eu investia 3 mil reais. Aqui, pra mim, não dá pra fazer isso. Tipo, aqui, por mês, eu tô investindo 200 euros, né? Tipo, cai 3.700 euros na minha conta e eu tô investindo 200 euros. Não é porque o custo de vida ele é tão alto, mas são várias pequenas coisinhas que eles vão... que vai diluindo o salário. E por conta de ser 2 pessoas morando com 4 gatos, né? Agora, se fosse uma pessoa solteira com o salário que eu ganho, puta, daria pra viver tranquilamente, tá? Se fosse uma pessoa, por exemplo, 2 pessoas júnior morando numa casa igual a nossa, né? Eu moro num apartamento onde a gente tem 3 quartos, né? 2 a gente fez de escritório e a gente mora bem próximo do metrô aqui, de uma linha muito legal, inclusive. Eles têm uma linha que eles chamam de circular, né? Que conecta várias linhas de metrô. Então, tipo, eu tô muito bem conectado e eu tô pagando 1.100 euros por mês, né? A gente tá pagando 1.100 euros de aluguel mais condomínio por mês. E aí, por exemplo, a água a gente não paga porque tá no condomínio, o gás a gente não paga porque não tem mesmo. E tem várias coisas que vão caindo ali pelo meio do mês, né? Tipo, vacinação do gato, fazer algum procedimento, alguma coisinha besta ali, que normalmente é o que faz a gente gastar mais, né? Só que com esse salário, velho, tipo, tá dando pra gente fazer tudo. A gente tá viajando bastante, a gente tá passeando bastante aqui pela Espanha, principalmente, né? Porque viajar pra fora, daí fica muito caro, né? Tipo, se viajar pra Londres, você vai se lascar, né, irmão? Se viajar pra Alemanha, você vai gastar muito.
Olha, se bem que nem tanto, você pega uma promoção da Ryanair, aqueles voos de...
Nossa,
20 euros e de volta.
Sim, inclusive a gente pegou, velho, a gente pegou um voo desse, a gente gastou, se eu não me engano, foi 80 conto pra eu e ela ir e voltar pra Londres, assim, foi muito louco, né? Só que é isso, assim, tipo, a gente ainda tá fazendo bastante coisa E, velho, tanto eu quanto ela, a gente ainda tá conseguindo ter uma grana que a gente tá investindo, tá ligado? Então, deu pra viver muito bem com o salário dela e o meu salário de pessoas contratadas como mid-level aqui, né? Porque eu tô contratado como mid-level. Então, o salário dela, se eu não me engano, era 58 e o meu, 57, né? Agora que ela tá na Amazon, agora o bagulho, né? Foi pra outra... Foi estratosférico, né? A diferença. É, só que, com aquele salário que, a gente, que ela tava até dezembro, né? Agora ela vai completar o primeiro mês dela na Amazon. Aquele salário que a gente tava, puta, deu pra gente fazer tudo que a gente queria. Ah, mano, mobiliar a casa inteira, deu pra gente fazer muita coisa. É lógico que a gente trouxe uma grana do Brasil, né? Então, os primeiros 5 mil euros que a gente gastou foi do dinheiro que a gente tinha guardado no Brasil, né? Pra fazer... Comprar as coisas da casa mesmo, né? Tipo, organizar a casa, alugar carro pra buscar as coisas, alugar carro pra, né, pra fazer a mudança do Airbnb pra cá e todo o resto, né? Então, tá dando pra viver, pra mim, tranquilamente, assim.
Boa. E pra gente terminar aqui, William, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você ou com a sua parceira esse tempo aí todo na Espanha.
Cara, minha maior questão é idioma, né? Então, a maior parte das vezes eu acho que eu tô falando uma coisa, eu tô falando outra. Por exemplo, uma vez eu tava numa reunião e eu queria dizer que eu tinha acordado muitas vezes de madrugada e ao invés de eu falar wake up, eu tava falando grow up, né? Então, parecia que eu tava, tipo, criando maconha, né? Tipo, eu sou grower agora, tipo, eu tô cultivando maconha na minha casa, então eu tinha que ficar acordando de madrugada pra... Fazer alguma coisa, tipo, a galera ficou olhando torto, assim, tipo, mano, o que você tá falando, irmão? Tipo, que fita é essa, tá ligado? É, eu acho que esse é o principal, assim, é, puta, várias gafes de falar coisa errada. Agora que eu comecei a aprender o espanhol, o inglês sumiu, o português também tá começando a sumir, então, às vezes eu tô tentando falar inglês com as pessoas, porque nas reuniões a gente fala inglês, né, quando tem pessoas que não falam espanhol. É, eu respondo inglês, tá, a galera fala em espanhol e eu respondo inglês por enquanto. E quando eu tenho mais confiança, eu respondo em espanhol também. Só que agora, como eu tô estudando o espanhol, puta, eu falo errado, tipo, eu conjugo o verbo errado, eu vou falar um tempo, eu falo outro, tá uma loucura total, assim. Essa é a parte mais engraçada, digamos assim, do meu dia a dia de trabalho aqui, né?
É, acontece muito. E vai melhorando com o tempo.
Com certeza.
Mas... Obrigadão, William, pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. E se quiser divulgar mais alguma coisa, ou como o pessoal te acha aqui, esse é o momento.
Da hora. Cara, eu tenho meu Twitter e meu LinkedIn. No meu LinkedIn é onde eu posto as coisas sérias, né? Então você vai ver postagem de compartilhamento de algum link importante, alguma notícia importante, coisas que estão acontecendo ali, né? Aquela questão de se manter atualizado, você consegue me acompanhando ali no LinkedIn. E tem o Twitter também, onde, mano, ali eu falo um monte de bosta, tá, gente? Então, eu não sou digital influencer, meu Twitter é literalmente a minha rede social onde eu me divirto. Então, às vezes eu falo coisa útil e a maior parte do tempo eu tô falando besteira, tá? Mas se você quiser me seguir no Twitter, é número 1 mesmo, 1 Ilhas, tá? Ilha no plural, né? Ilhas. Número 1, Ilha, no Twitter. E no LinkedIn é só procurar por William Oliveira. E se você quiser colocar na barra de busca lá, né? É William-Oliveira, que você vai me achar lá também, tá? Essas são as maneiras de se conectar comigo. Tem meu blog também, que eu tô tentando voltar a escrever. Então, se você quiser assinar o RSS do blog lá também, bota o blog. E mais pra frente também eu vou participar do canal Code Show, tá? Então, se você quiser procurar pelo canal do Code Show no YouTube... mais pra frente vai ter algumas lives lá, onde eu vou tentar trazer discussões sobre carreira técnica, discussões sobre JavaScript, sobre desenvolvimento web no geral. Então, acompanha lá o canal.
Perfeito. Os links do William, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muchas gracias pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcasts, no Spotify, segue a gente lá pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o William destacou muito durante o episódio, que por ele não saber muito bem os idiomas, ele teve algumas dificuldades a mais, tanto nas entrevistas quanto no começo da vida lá na Espanha. E aqui a gente vai ter os cursos tanto de inglês quanto de espanhol e o curso em inglês para devs, que é focado em entrevistas de emprego em inglês, em reuniões de trabalho em inglês, pessoas com diferentes sotaques, que foi uma coisa que ele abordou também durante o episódio de hoje. Muito legal vai ser. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do William, com cursos e formações completas ali, desde o começo de lógica de programação, mas também passando pelo front-end inteiro, o back-end, ali se você quiser com C Sharp, com Java, mas também tem a escola de Data Science e a nova escola de Inteligência Artificial, que vai te ensinar a usar as ferramentas de IA do dia a dia no seu trabalho. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura, mergulhe em tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição Rede Gigahertz de Podcasts.